Boa noite para todos que estão entrando. Vamos aguardar um minuto que o Nelson já vai entrar e nós então começaremos essa quarta live da Revista de História. Um mês inteiro, quarta entrevista e uma alegria, né? Uma absoluta alegria ter acompanhado, ter estado aqui desde a primeira para ampliar os espaços da Revista de História, ter novos contatos, etc. Jocelei acaba de entrar, é o grande responsável por a revista existir. Boa noite para todo mundo, boa noite, Cláudio, chapô, prestigiando o irmão, grande aluno de 30 e tantos anos atrás. Então vamos aguardar mais um pouquinho. O Nelson deve estar se preparando para conectar, para a gente começar esse bate-papo sobre música, direitos civis. Rafael, nosso entrevistado da semana passada e colega, ansioso para o início da conversa. Daqui a uns segundinhos, Nelson entra, Mirtz, grande Mirtz. Enquanto nós esperamos a entrada do Nelson, atualizar o calendário. Nelson tá chegando aqui. Atualizar o calendário, o cronograma das nossas lives. Acabou de entrar também a Cris Pereira, que foi a nossa entrevistada na semana passada, uma entrevista maravilhosa. Grande Nelson Chapochnik, que acaba de entrar no ar para esse bate-papo.
Boa noite.
Boa noite, Nelson, tudo bom?
Boa noite a todos, tudo bem? Tudo bem? Um pouco aflito aqui com as questões técnicas.
A
Você
primeira
sabe que eu
live a
saí outro
gente.
dia do Jurassic Park, né? Poxa.
A primeira live a gente nunca esquece, né?
É verdade.
Então, tava começando a atualizar o pessoal do nosso calendário. Quanto ao nosso calendário, uma pequena mudança será o seguinte: na semana que vem, nós teremos, como eu já havia avisado a vocês, Ana Paula Tavares Magalhães, nossa colega no Departamento de História da USP, que vai tratar de ética na pesquisa. Na semana seguinte, Eduardo Natalino. Vamos falar de história indígena, vamos falar de previsões nefastas do futuro. Edu Natalino vai participar aqui conosco. E na outra semana, da terceira semana de junho, Maria Lígia Prado, para completarmos aí a sétima live, né? E estamos fechando o calendário de junho. O Eduardo Peruso acaba de entrar. O Eduardo Peruso é a pessoa mais importante, na verdade, nessas lives, porque é o sujeito que consegue fazer a gravação e me mandar depois para eu colocar no ar no YouTube e no Spotify. Esperar mais um minutinho, o pessoal vai entrando.
Ok, eu vou fazer um teste do som, tá bom, Júlio?
Mande brasa.
Então tá, só para ter uma palhinha.
Porque essa live não vai ser só conversa, vai ter música.
Tá dando para ouvir bem?
Tá dando para ouvir. Bem, 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 não. Não, mas
Não.
dá para discernir direitinho. Ah, perfeito, Nelson.
Tá ótimo.
Olha aí, a caravana de Boi Sucanga tá te mandando beijos.
Opa, eu aguardava por isso. Nath, cheerleader.
A Joana que acabou de. Que hoje pôs um comentário no Instagram, que foi sua aluna em Franca e que hoje é
Ah,
professora em
Joana.
Fortaleza, também tá
É isso
aí.
mesmo,
Olha
claro.
só. Imagina,
Que
muito obrigado,
maravilha.
Eduardo. Não é pequeno, não. Ricardo Lísias, grande Ricardo Lísias, que uma hora vai ser entrevistado.
Olha.
Estamos seguindo aqui na quarta
o
live
Gui.
Da Revista de História.
Isso, maravilha!
Isso começou num papo entre o Chico e mim, e achando que ia ser uma... achando que era uma maluquice, o Chico topou, e daí para frente não paramos mais, não paramos mais. Bom, vamos lá, né?
Vamos lá.
Nelson Chapochnik. Para alguns é Nelsinho, para outros é Nelsão. Olha o Chico aí. Para outros é Nelsão, para outros é Chapô. Vai ser um pouco difícil para mim tocar essa entrevista, porque eu não tenho nenhuma proximidade com o Nelsão, a quem eu vou chamar de Nelsão, como vocês já repararam. Afinal de contas, nós somos amigos apenas há 34 anos, já trabalhamos juntos, e muito antes da USP, numa escola de ensino médio, a maravilhosa, incrível e inesquecível Escola Logos. Então, tem muita conversa aí, tem muito passado, muito presente e muito futuro acumulado nesse bate-papo que a gente começa agora. Nelson Chapochnik é formado em História pela PUC, pela maravilhosíssima PUC, onde também fomos colegas, também demos aula simultaneamente. Fez mestrado e doutorado na História Social da USP, orientado por Nicolau Sevcenko. Um mestrado em que ele estudou relações entre José de Alencar e Van Hagen, e no doutorado trabalhou com bibliotecas, gabinetes de leitura. O objeto de estudo principal, prioritário do Nelson Chapochnik é o estudo da leitura, a história da leitura, a história dos espaços de leitura, das formas, dos suportes de leitura. Só que hoje ele não veio falar de leitura, embora, se quiser, possa falar. Para isso ele vem outro dia. Hoje ele veio falar de música. Música e liberdade, uma história sonora do movimento dos direitos civis. E a gente começa justamente, Nelson, querendo saber como é que essas coisas se juntam. Música, história e ensino. Bom, eu esqueci de falar que o Nelson hoje é professor da Faculdade de Educação da USP. Né? Nosso colega. E trabalha, além da questão das bibliotecas, os gabinetes de leitura, etc., trabalha com questões teóricas, trabalha com questões metodológicas da história. Como é que essas coisas se combinam, Nelson? Música, história, ensino de história, como é que tudo isso se junta e como isso se junta e o peso, a importância disso nesses tempos que a gente está vivendo?
Legal, Júlio. Então, boa noite mais uma vez. Obrigado pelo convite, a você, a todos os membros do Conselho da Revista. Uma boa noite para todos que estão participando aí da live. E, então, vamos lá. Como você falou, a minha área de estudos é a área de história cultural. E quando eu ingressei na Faculdade de Educação, isso é em 2001, eu segui aquilo que o Pierre Bourdieu chama dos ritos da instituição, isso é. Eu vinha da área de teoria da história, metodologia, na Unesp de Franca, e procurei me adaptar ao programa de curso da professora Cis Bittencourt, eu entrei no lugar dela, e da professora Kátia Budi, que já lecionava lá. Obviamente que eu fui introduzindo alguns textos, alguns tópicos novos, e um deles era, obviamente, as linguagens do ensino de história. E aí é que eu acabei chegando a esse tema por uma indicação de uma aluna que, se eu me encontrar com ela na rua, eu vou me lembrar dela. Lamentavelmente, eu não me lembro do nome dela. Mas ela se propôs a fazer uma oficina sobre relações entre música e história, ensino de história, a partir de uma canção da Billie Holiday chamada Strange Fruit, que fala dos linchamentos no sul dos Estados Unidos. E eu não conhecia essa canção. E aí foi um grande aprendizado, o que reforça aquela coisa que a relação é assimétrica, mas a gente sempre aprende com os alunos, né? E a partir daí, eu comecei a perceber que seria muito, muito plausível juntar o campo da música, posto que eu sou um diletante, eu nunca estudei música, até toquei, mas era de orelhada, essa coisa, um ensino de história. E o pressuposto foi de que, apesar da música frequentar a escola, né, acho que todo mundo deve se lembrar daquela fotografia que aparece muito nos livros didáticos do Villa-Lobos regendo o canto dos estudantes, né, o canto orfeônico no estádio do Vasco no 1º de maio, né, em que pese, portanto, a música frequentar a escola, de em algum momento ter existido uma disciplina chamada educação musical, e dos livros didáticos acabar incorporando a música, o uso que se faz no ensino de história da música, ao meu ver, é muito raso. E aí eu devo dizer o seguinte: eu estou muito mais preocupado com a questão do saber escolar, posto que eu não sou um pesquisador de música como meu querido contemporâneo de graduação, Zé Geraldo Vinci de Moraes, né, e outros
Membro da comissão
pesquisadores.
editorial da revista e ex-editor.
Tá vendo só? Qualificadíssima revista. Então, a minha preocupação foi de pensar como é que os professores podem fazer um trabalho interessante em sala de aula que consiga superar uma falsa oposição entre música e o contexto, seja lá o que isso for, ou a história, né? Como se a história fosse alguma coisa externa e a música tivesse uma complexidade e um caráter imanente. Qual seria, então, o discurso competente para falar sobre a música, né? Eu penso que, observando a presença da música nos livros didáticos, é possível perceber que já a partir dos anos 70, ela aparece citada, mas aparece citada de uma perspectiva do biografismo, da estilística, então a música barroca, a música colonial, a música romântica, ou o nome, tão somente o nome de um compositor e a data de nascimento e morte, né? A partir do final dos anos 70, já num contexto de resistência, de enfrentamento à ditadura, é possível perceber alguns livros didáticos usando letras de música, a presença de letras de música, seja como excerto, né, abertura de capítulos, de unidades, nos boxes. Então, até graficamente, dá para perceber a presença da música em diferentes espaços do livro didático, ou também nos exercícios, né? No entanto, há uma parcialidade muito grande, porque ao trabalhar com música, a única coisa que os professores não faziam, não fazem, é oferecer a possibilidade de ouvir música, né? A música era entendida tão somente como a
Uma
letra.
letra, é.
Então, havia uma parcialidade muito grande, ou aquilo que a gente poderia chamar de uma ilusão da referencialidade. Ou seja, toda a polissemia que envolve a linguagem musical, melodia, harmonia, ritmo, as relações tensas, complexas entre esses estratos e a poética da música, era anulada em nome de uma referencialidade. E isso acabou compondo um certo cânone escolar, né? Então, inevitavelmente, para falar do Estado Novo, se fala do Noel Rosa e o Wilson Batista; para falar da ditadura, se fala da canção de protesto, e aí, eventualmente, a Tropicália; se fala do Chico Buarque, Cálice, Gonzaguinha e outros, para se falar da trilha sonora da redemocratização, como chamou o Napolitano, e coisas do tipo. Mas sempre é a letra que tem prioridade sobre a experiência de ouvir a música. Então, me parece que é importante, e lá no, na Faculdade de Educação seria um lugar muito positivo para enfrentar essa questão da polissemia no campo do ensino da história. Me parece que não resta alternativa a não ser o randomismo como estratégia formativa. Isso é preciso ouvir música, e é preciso ouvir música dos mais diferentes gêneros. Não adianta porque o aluno ouve Racionais, ou a mãe do aluno ouve Chico Buarque, ou o pai do aluno ouve Legião Urbana, você vai dar só isso. Que dieta magra, péssima, né? Queremos mais. Devemos, então, explorar uma educação dos sentidos, né? Para lembrar lá do Peter Gay, ampliar esse repertório para poder endossar aquela famosa tese do Oswald de Andrade, que um dia a massa vai provar dos finos biscoitos que preparo. Né? Isso significa, então, a música como usar a música na sala de aula como uma estratégia de valorização da pesquisa escolar, do ativismo do professor e dos alunos, para que não sejam, vamos dizer, reféns de programas feitos por burocratas das secretarias de educação, editores, autores de livros didáticos. Ou seja, é preciso formar professor, é preciso trabalhar com os alunos incentivando a pesquisa. E a música parece ser uma linguagem muito positiva, né? Então foi assim que eu cheguei.
Repertório, né? Você falava agora há pouco de repertório, ampliar o repertório. E daí, na verdade, eu ia te perguntar outra coisa, mas eu lembrei de uma história que aconteceu faz muitos e muitos anos, quando o Nicolau era professor na Faculdade de Moema. Que num determinado momento entraram uns garotos para fazer uma enquete na sala de aula sobre que tipo de música gostariam de ouvir no intervalo das aulas. Se prefeririam, eu não me lembro quais eram as opções, mas era alguma coisa assim como samba, MPB ou alguma outra coisa. E o Nicolau, obviamente, provocador como sempre, falou: e por que não rock? E daí, lógico, ouviu o discurso já pronto de que rock é música de colonizado, papapá, o imperialismo, essa coisa toda. E abriu o espaço, daí se abriu um espaço para uma discussão justamente sobre a necessidade desse repertório. Repertório mais vasto, repertório ampliado, linguagens variadas e, ao mesmo tempo, o vínculo com autonomia, com consciência. É esse o caminho, não é?
É isso aí. Portanto, a música, ela... A gente, né, você também trabalhando com literatura, né, a gente poderia lembrar do debate lá do Darton, do Chartier, sobre o papel dos livros na Revolução. Né? E a famosa pergunta: livros fazem revolução? Acho que a gente poderia pensar a mesma coisa em relação à música. Né? Tanto no contexto aqui de ditadura, aqui no Brasil, no Chile, na Argentina, ou também nos anos 60, com uma diversidade de gêneros, também nos Estados Unidos, né? A música teve um papel mobilizador muito grande. Música faz revolução? Não. Mas música produz, congrega, mobiliza, produz palavras de ordem e pode criar condições para triunfar um processo revolucionário. É mais ou menos o que um importante educador de nome Paulo Freire, que parece que foi proscrito pelo atual sinistro da educação, né? Ele dizia alguma coisa muito semelhante. Ele dizia assim que livros não fazem revolução, livros formam leitores que transformam o mundo. Né? A música tem esse papel. Ela pode criar as melhores condições para, por exemplo, recorte temporal e espacial que estamos trabalhando, pensar como é que a música conseguiu, de alguma maneira, promover uma integração, conseguiu rebaixar em certos níveis o grau de preconceito, de segregação, como é que esse desvio, ou aquilo que o pessoal da música chama de crossover, né? Como é que sair de um nicho de música negra, música racial, e se transformar em música pop, criou não mudou a condição da população afro-americana, né? Mas certamente produziu uma coisa muito importante, o Black Proud, produziu o orgulho de ser negro. Não há vergonha alguma de ter o cabelo, o nariz, como a gente vai ver logo logo mais num poema que eu selecionei, que fala exatamente sobre isso. Então, a música tem esse papel de produzir, de congregar, né? E o termo é legal porque vem exatamente do âmbito do religioso, né?
Sim.
Da esfera do religioso, congregar e, ao sair do espaço da liturgia, né? Sair do espaço do sagrado e para o espaço profano e para a rua, ele produz, sem dúvida nenhuma, novas formas de consciência, de atuação, que tem um papel libertador.
E daí
Então,
junto.
esse é o papel do rock, né? Claro, do jazz, do blues, do samba, e assim por diante, né?
Você buscou a referência religiosa agora, né? E daí fecha um circuito, né? Religião, política, cultura, de onde sai o gospel, de onde saem tantas referências que justamente contribuem para construir essa identidade. Mesmo que o termo seja um termo problemático, esse orgulho, né? Esse reconhecimento de si, da comunidade a que se pertence e do lugar dessa comunidade num cenário mais amplo.
Sim, e particularmente no caso lá dos Estados Unidos, bem, a gente tá mais acostumado, né? Eu, por exemplo, que fui um aluno bissexto do professor Modesto Florenzano, né? Aprendi bastante lendo aquela bibliografia, mas sobretudo ao explicar a Revolução Inglesa, onde sublinhava-se a importância das relações entre religião, sociedade e política. Né? E nós temos uma certa tendência a rebaixar a importância da religião. Né? Agora, não dá para entender a história do movimento dos direitos civis nos Estados Unidos sem o aspecto religioso. E aí é muito interessante, porque assim como a gente teve lá contendas entre leavers, diggers, etc., etc., também nos Estados Unidos você tem uma série de frações dentro da igreja protestante, né, com batistas, depois pentecostais, isso para também não deixar de falar de uma leitura muito peculiar do islamismo que a nação do Islã, né, o Farrakhan e outros vão fazer. Então, essa questão é muito importante. E a gente também não pode esquecer, no caso dos Estados Unidos, no papel que a Igreja Dominical teve no sentido de congregar essa legião de homens, mulheres, velhos e crianças que viviam a condição de, apesar de não serem mais escravos, né, a escravidão foi abolida depois da Guerra Civil, da Guerra de Secessão, perdão, Guerra de Secessão, a manutenção de legislações estaduais e decretos municipais, as chamadas Jim Crow Law, perpetuaram a segregação e a anulação de direitos importantíssimos dessa população. E era na igreja que eles se encontravam e se consideravam, portanto, pessoas dignas, e era esse apelo por uma liberdade que não se dava mais no plano terreno, mas era no plano da redenção de uma outra vida que poderia ser buscado. E aí a música tem um papel muito grande. Essa escola dominical tem um papel importante na alfabetização, né? A gente, lembrando lá da live do professor Rafael, né?
Que está nos
Lembrando.
assistindo, que está nos assistindo.
Opa, que prazer, professor Rafael. Mas o fato
Só
é
uma
que.
observação, perdão, desculpa te interromper,
Oi.
mas os três entrevistados anteriores, o Chico, o Rafael e a Cris, estão
E a
aqui.
Cris. É verdade, é verdade. Puxa, que honra! Eu me sinto muito honrado. São pessoas porque eu tenho muito mais do que admiração, um bem-querer muito grande. Então, ótimo. Então, essa igreja que alfabetizava, porque a questão da salvação passava pelo aprendizado da leitura da Bíblia, né? Mas é também nessa escola que nós vamos também nessa igreja que nós vamos assistir à presença de corais, né? Então, canto a capela, depois os corais com várias vozes, depois a introdução de instrumentos, e não dá para pensar numa missa gospel sem um coro e aquele som magnífico de um órgão Hammond, né?
Claro.
Então, essa questão é fundamental. A música litúrgica, ela, em grande medida, como você lembrou, ela é tributária dos espíritos, né, da música religiosa, dos primeiros afro-americanos, das canções de trabalho, e, portanto, elas têm algumas características formais muito interessantes de serem observadas. O canto à capela, o coro, a técnica da pergunta e resposta, então, uma voz que canta e o coro responde, né? O uso das palmas para marcar o ritmo, né? E o uso também daquele vibrato vocal, melisma, né? Que todo cantor, cantora metido desses The Voice trata de fazer. É uma coisa difícil, precisa de técnica, né? Não é qualquer cantor que faz isso. Mas, enfim, essas técnicas, esse aprendizado se dava inicialmente no âmbito da igreja, no âmbito do templo. E, obviamente, que essas canções falam da liberdade no plano divino, né? Da ressurreição, da luta por oportunidades. Eu vou apresentar aqui um pequeno trecho. Eu vou precisar recorrer aqui aos meus assistentes para colocar o dedo no celular para poder ter música.
Contra a regra.
Mas é contra-regra isso. Rendeu bons risos aqui, viu, Júlio? Mas é exatamente uma canção que faz parte desse repertório do inário de muitas igrejas batistas, e que ao longo das manifestações nos anos 50, 60, vão ser mobilizados e vão ser ressignificados. Então, esta aqui é uma delas, bastante conhecida porque aparece em muitos filmes.
Freedom, oh, freedom, oh, freedom over me. And before I'll be a slave, I'll be buried in my grave. And go home to my Lord and be free.
A segunda voz
Oh,
agora,
freedom.
coro.
Oh, freedom. Oh,
então temos aí, né, uma estrutura que se vale simplesmente da vocalização, né, coro, resposta, pergunta e resposta, melisma. Temos aí algumas estruturas básicas e uma mensagem muito, muito importante. Quer dizer, eu vou somente conquistar minha liberdade quando eu me reencontrar com Deus, né? Depois de ser enterrado, né, é que eu vou ser novamente um homem livre, porque a minha existência é uma existência de cativo, né? É muito importante lembrar que essas canções, elas vão ser mobilizadas nas passeatas, nas ocupações, né, nos sit-ins e todas aquelas manifestações políticas que vão acontecer ao longo do final dos anos 50, de 56, 57, até 68, por aí, né? Elas vão ser incorporadas em palavras de ordem. Acho que uma frase que acho que é um lugar comum né, uma tópica presente nos cartazes da Marcha para Washington, em 63, né, We Shall Overcome, Nós Triunfaremos, que também é um hino gospel. Né? Agora, o que é muito interessante é que muitas dessas canções elas vão ser cantadas e vão ser acrescidas de versos que têm a ver com as lutas do presente. Então, o significado da liberdade também muda. Deixa de ser uma liberdade projetada para um outro plano, para o plano divino, para ser uma liberdade que é um postulado, é um imperativo.
Sim.
Né? Temos que lutar pela liberdade agora. Né? E aí é muito interessante perceber que muitos artistas que saíram do campo do campo religioso e vão se firmar como artistas do rhythm and blues ou da música pop, eles foram formados num primeiro momento como cantores de música litúrgica. Talvez os dois mais conhecidos sejam James Brown e o Ray Charles, né? Lembrando também a Sister Rosetta Thorpe. Mas é fundamental, por exemplo, que a gente lembre de um grupo aí fazendo, pensando na transição, nesse processo então da música laica, mas que tem origens lá no espaço do sagrado, por exemplo, um trio de um grupo de irmãos, né? São três irmãs e um irmão, as Staple Singers, né? Que vão fazer uma série de músicas importantíssimas. Uma delas, eu adoraria ouvir com vocês muitas delas, mas eu vou passar só um pequeno pedacinho, que é a Freedom Highway, que fala exatamente da marcha, uma música feita no contexto da marcha para Washington. E como vocês vão observar, nós temos aqui palmas, a guitarra e vocalização. Então, marche para a Estrada da Liberdade.
O Felipe Ming, que foi nosso aluno na Logos,
nosso aluno,
seu aluno exatamente. Em 85 no primeiro ano e meu aluno em 86 no segundo ano do colegial, está lembrando Freedom, Let My People Go. E a Cebueno N, eu não sei qual é o seu nome, me desculpe, ela lembrou que na verdade, essa discussão ela persiste muito atual, sobretudo se a gente lembrar que nos últimos dias tivemos eu não sei se ontem ou anteontem, a morte do George Floyd, um garoto, por um policial branco.
Sim.
Que pisou no pescoço dele, não é? Ele morreu ali na hora.
Então, e algumas semanas atrás... E algumas semanas atrás, o João Pedro, no Rio de Janeiro.
Isso, exatamente.
E tantos outros.
Exatamente.
E tantos outros, e tantos outros. Eu vou deixar para, no encerramento, fazer uma homenagem, um tributo a essa legião de homens, de mulheres, de crianças que são assassinados, né, em nome da ordem. E lembrar que vidas pretas importam. Bom, então, voltando lá...
Eu te interrompi quando você ia pôr a música.
Não, imagina. Não, mas era só para lembrar. Me parece que essa é uma vertente importante, então, ao falarmos da questão da trilha sonora do movimento dos direitos civis. Então, essa música de origem religiosa, que sai do espaço litúrgico, vai para as ruas, é significado, é ressignificada, é acrescida de versos que tem a ver com a tensão. E é muito interessante porque ela vai ser entoada não apenas pelos cantores anônimos, né? Mas por grandes artistas. A gente pode lembrar do Prêmio Nobel de Literatura, Bob Dylan, a John Baez, John Seager e tantos outros que vão entoar essas canções, né? Que vão ter um papel mobilizador muito grande, muito grande. Uma outra vertente musical que me parece ser muito importante lembrar é a do jazz, né? Porque, afinal de contas, parece que jazz é uma música tão cifrada, tão difícil, e como é que ela chega, e o que, que ela traz, e como é que ela se articula com as questões relativas aos direitos civis, né?
E ontem, então, desculpa te cortar, mas ontem ou anteontem, eu não me lembro agora, ontem ou anteontem foi aniversário do Kind of Blue.
Isso, exatamente, exatamente. Nós vamos ouvir aqui um trecho, obviamente, So What? Não dá para não pensar, né? E aí eu faço também aqui um agradecimento à Sheila Virgínia, que me emprestou, que fez a menção ao livro, a história da gravação, né? Bacana, então.
Sensacional.
Virgínia, obrigado. Tô vendo aqui a presença aqui do meu filho, do Vinícius, também.
Opa.
Então tem a caravana de São Luís do Paraitinga, também no pedaço. Legal.
Seja bem-vindo, bom, Vinícius.
Então, vamos pensar o seguinte, que...
Olha a Virgínia aí, a Virgínia também está presente.
Ah, legal, valeu, é isso aí, Virgínia, coraçãozinho para você também. Então, olha só, pensando nessa questão de como é que o jazz se articula, uma coisa importante, né, que vai ser recuperado na filmografia, em depoimentos, etc., é o choque que os soldados negros... Olha, o Massal, ouvi muita música, fui formado na casa dele. Electric Ladyland, Jimi Hendrix, Massal, maravilha.
E a nossa colega Gabi também está por aí.
Gabi, também.
O Ozias,
poxa vida,
eu não consigo enxergar todo mundo, mas o Ozias também, outro colega, está presente.
Opa, que beleza. Então, a experiência de choque vivida por muitos soldados negros que foram para a Europa na Segunda Guerra, né, lutar pela liberdade contra o nazifascismo, e ao retornar para os Estados Unidos se deparam com as condições absolutamente desfavoráveis, né, vividas nas comunidades urbanas e rurais pela população negra. Como é que era possível ser recebido como um herói na Europa e ser tratado tão mal, ou como diz também uma canção, né, dos Staple Singers, Why You Treat Me So Bad? Isso também estava articulado com um determinado momento na história da música americana, que foi exatamente em função da crise do pós-guerra, o fechamento dos music halls, né, das salas de espetáculo, a necessária restrição imposta pelas municipalidades aos espaços para dançar, os aluguéis caros, as dificuldades em você viajar pelo país, excursionar com big bands, sobretudo para os estados do sul, onde os artistas, os músicos, não eram recebidos em restaurantes, em hotéis, por conta da segregação, né? Juntos, mas separados, né? O lema. Então, isso acabou favorecendo uma nova consciência, uma nova concepção de música e de uma postura desse artista. Se, por um lado, orquestras tiveram um papel fundamental na formação desses músicos, Coleman Hawkins, Lester Young, Count Basie, Duke Ellington. Nossa, não dá para pensar a história do jazz, né, sem as orquestras, a era do swing, etc. Mas com essa nova conjuntura pós-Segunda Guerra Mundial, nós temos uma nova percepção de que essa nova música é uma música que não é para dançar, é uma música que é para ser ouvida. É uma música que pressupõe alguma forma de distanciamento, uma forma de intelecção, que solicitava do artista um grau de conhecimento musical, né? Porque se passavam a se explorar notas, né? Com nona, décima primeira, décima terceira, determinadas técnicas que vão favorecer a improvisação, que vão conferir autonomia para esse músico, que a gente falava agora há pouco, não é mais a ditadura do band leader, né, que escreve até os arranjos e de repente sobe lá um cara, faz um solo no saxofone, senta, levanta o outro, no trompete, faz o solo e passam o tema novamente, encerram, né? Agora, você tem essa figura do intérprete, do solista, que tem autonomia, e que isso tem a ver com esse novo espaço que ele toca, uma nova inserção social desse músico, né? E a gente pode perceber isso de uma maneira muito legal. Eu selecionei aqui um trechinho da autobiografia do Miles Davis, em que ele fala um pouco sobre isso, né? Ele diz o seguinte, é muito legal isso. Por mais que eu amasse o Dizzy, o Dizzy Gillespie, o Satchmo, o Louis Armstrong, né, eu sempre detestei o modo como viviam rindo para as plateias. Eu sei por que eles faziam isso, para ganhar dinheiro, e porque eram tão mestres de cerimônia, anfitriões, como trompetistas. Tinham família para alimentar. Além disso, ambos gostavam de fazer palhaçadas. Era simplesmente o jeito deles. Não tenho nada contra fazerem isso se querem. Mas eu não gostava, e não tinha de gostar. Vim de um cenário social e de uma classe diferente dos dois. Sou do meio oeste, enquanto os dois são do sul. Por isso, encaramos os brancos de um modo um pouco diferente. Eu também era mais jovem do que eles, e não precisava passar pelo que tinham passado para ser aceito na indústria da música. Eles já tinham aberto muitas portas para pessoas como eu passarem, e eu achava que podia apenas cuidar de tocar o meu trompete, a única coisa que eu queria fazer. Não me via como um anfitrião, como mestre de cerimônias, como faziam eles. Não ia fazer isso apenas para que um branco filho da puta, racista, que não tocava nada, escrevesse algumas coisas bonitinhas a meu respeito. Não, não ia vender meus princípios por eles. Queria ser aceito como bom músico, e isso não exigia dentes à mostra, só saber tocar bem o trompete. E foi isso que fiz então e agora. Os críticos podem pegar ou largar. Essa fala me parece ser super importante, né? Porque ele fala da emergência de uma classe média negra, né? Da inserção desses músicos de uma formação universitária, Juilliard School e outras, no caso do Miles, do Ron Carter, né? E tantos outros, e também de uma postura, de uma nova consciência de que o papel deles era produzir música e não entreter a plateia. Aliás, quando ele fala desse sorriso branco, ele está fazendo uma referência à cabana do Pai Tomás, sim, né? A expressão pejorativa que acabou virando essa coisa de agir como um Pai Tomás, do negro solidário, subserviente aos interesses do branco. Não, aqui eu quero ser respeitado, eu sou negro, eu sou músico e eu não devo favor, eu sou um profissional, né? Então, essa concepção foi fundamental. E aí, diante desse quadro novo, o que o jazz feito a partir dos anos 50 ofereceu de novo e foi solidário na luta pelos direitos civis? Eu selecionei aqui algumas coisas que me parecem ser importantes de serem mencionadas. Bom, você falou do Kind of Blue, né? Parece que 1959 foi o ano do balacobaco para a música, né? Para a música, para o jazz. Porque foi o ano do Kind of Blue, né? E aí essa modulação do bebop para o jazz modal, né? E que é o álbum mais vendido de jazz até hoje, né? E um álbum onde você tem a presença de um pianista branco tocando, sim, com outros instrumentistas negros, o Bill Evans, né? Por outro lado, é também o ano que o David Brubeck gravou o Time Out, que também é outro grande sucesso do jazz, né? Onde nós temos grandes experiências temporais, compassos inusitados que vão ser buscados em diferentes, na valsa, na música turca, etc. Dessa vez a inversão na composição étnica do grupo, né? Você tem o Eugene Wright, é o único negro, o baixista, no meio de músicos brancos, né? 59 também é o ano do absolutamente genial álbum A1 do Charlie Mingus, né? E nesse disco tem tem temas maravilhosos, né? Recomendo vivamente, quem não conhece, ouça. Tem uma música que foi censurada, o disco foi lançado pela Columbia Records, e tinha uma música chamada Fables of Fables, que é a fábula de Fábulos, que era o governador, o Orval Faubus, o governador do Arkansas, que colocou a polícia para agredir, primeiro proibiu e depois colocou a polícia para agredir os manifestantes que lutavam pela a questão da integração racial na escola, né, em 57. Ele fez essa música com uma letra que é sensacional e foi vetada. E ele só conseguiu apresentar essa música no álbum gravado no ano seguinte, 1960, por outra gravadora, pela Candid Rock, Candid Records. Né? Eu vou passar um trechinho da música e vou ler a letra que foi censurada e que só foi apresentada. Por favor, Marlice, pode. Ah, obrigado. Opa, só um instantinho, por favor.
Cara, enquanto isso, só enquanto você e a sua contra-regra se acertam por aí, vou agradecer ao elogio do grande Cláudio Chapot, que, mesma turma do Felipe Ming, diga-se de passagem.
É verdade.
E a Lilian Lack, Zé Miguel Nani, que estão.
Opa!
E o Alan lembrou que 59 é o ano também do Ornette Coleman.
Claro, claro. Era o que era na sequência.
Ao que o Luiz Ancona completou, que aqui no Brasil chega de saudade.
Isso. E, salvo engano, eu posso estar fazendo uma confusão. Formação da Literatura Brasileira e Grande Sertão Veredas. Formação. Acho que é isso também. Né? É. Bom, o tema é esse. Então tem esses socos, fazem um desenho muito maluco, muito interessantíssimo. Muito interessantíssimo. Mas a letra é também violenta. Talvez é a canção mais engajada desse período. Ela diz o seguinte: ó Senhor, não deixe que eles atirem em nós. Ó Senhor, não deixe que eles nos apunhalem. Ó Senhor, não deixe que eles nos castiguem. Ó Senhor, não mais suásticas. Ó Senhor, não mais Ku Klux Klan. Nomeie-me alguém que é ridículo, Danny. O governador Faubus. Por que ele é tão doente e desprezível? Ele não permitirá as escolas integradas. Então ele é um imbecil. Ó, vaias, nazista, fascista, supremacistas, vaias, Ku Klux Klan, com seu projeto Jim Crow. Nomeie-me um punhado de gente desprezível, Danny. Faubus, Nelson Rockefeller, Eisenhower. Por que eles estão tão irritados e ridículos? 2, 4, 6, 8. Eles fazem lavagem cerebral e ensinam a odiar. Hello. Hã? Então, essa é a letra censurada que foi que fazia parte originalmente dessa canção. Não dá para pensar também, claro, Ornette Coleman com The Shape of the Jazz to Come, de 59, pela Atlantic Records, e é um álbum também da maior importância, porque vai se abrir, né, as primeiras experimentações, ainda que melódico, para o vanguardismo e depois para o free jazz. Na sequência, nós temos mais duas peças importantíssimas que estão, fazem essa relação entre jazz e movimentos civis. O primeiro é uma grande suíte feita pelo baterista, o Max Roach. Insistimos, we insist, Freedom Now Suite. É de 1960. Ele foi pensado para ser apresentado em 63, no centenário da Proclamação da Emancipação. A capa faz uma referência exatamente aos sit-ins. São os três músicos sentados no banco de uma lanchonete, naquele contexto em que os sit-ins eram aqueles movimentos feitos então por jovens, a sua grande maioria jovens, negros, que ocupavam esses espaços marcados pela segregação, né? Bibliotecas, ônibus, todo mundo deve lembrar da Rosa Parks, né? Mas no caso aqui são dos restaurantes, né? Então eles estão num balcão e o chapeiro, o garçom atônito, branco, olha para aqueles três negros sentados. A música é bastante interessante e ela não só faz um tributo à história do negro nos Estados Unidos, mas ela também faz uma relação com os movimentos de independência africana na década de 50. Então é uma obra que não é fácil de ouvir, ela é uma suíte vocal e instrumental, não tem piano, tem uma série de gritos em inglês, sem língua alguma, mas com um experimentalismo bastante interessante, né? E fechando esse... essa relação de obras, o John Coltrane, ele num álbum chamado Live at Birdland, de 63, ele apresenta um tema que é uma linda homenagem às quatro meninas que foram assassinadas num ataque da Ku Klux Klan na Igreja Batista de Birmingham, no Alabama, que foi tema de um documentário do Spike Lee, que eu recomendo também, que é muito legal. Foi gravado pelo Rudy Van Gelder, né, que é o grande artista que está por trás do jazz. Então é mais ou menos assim, como aquelas pessoas que são fãs de música clássica e vão até atrás do selo Deutsche Grammophon, né? Quem ouve jazz vendo essa referência ao Rudy Van Gelder pode comprar, pode sentar para ouvir, que vai ser uma maravilha, né? E esse tema é maravilhoso. A história também é muito interessante, porque ele leva os músicos, entre eles o pianista McCoy Tyner, né, para a casa do Rudy Van Gelder, onde era o estúdio, né, ali atravessando o rio, né, naquele estado onde o Paulo Francis dizia que só tinha vaquinha, né, onde você sai de Manhattan, atravessa o rio, aí tem lá um estado onde só tem vaquinha. Mas tinha um estúdio, e aí que ele revelou esse repertório, e essa música é uma coisa muito linda. Fechando esse bloco do jazz, Júlio, eu penso que não dá para, e reforçando essa relação religião, política, música, etc., não dá para esquecer do papel fundamental do Martin Luther King, que foi convidado pelo chanceler alemão Willy Brandt para fazer a abertura, o discurso de abertura do Festival de Jazz de Berlim de 1964. E aí, claro que é um tremendo orador, né? Mas também muito, muito ligado nas potencialidades da música, ele vai dizer as seguintes palavras, que são maravilhosas. O jazz, dotou, Deus operou muitas coisas por opressão. Ele dotou suas criaturas com a capacidade de criar, e dessa capacidade surgiram os doces cânticos de tristeza e alegria que permitiram ao homem lidar com seu ambiente em muitas situações diferentes. O jazz fala pela vida. Os blues contam a história das dificuldades da vida. E se você pensar por um momento, perceberá que elas tomam as realidades mais difíceis da vida e as colocam na música apenas para sair com uma nova esperança e sensação de triunfo. Esta é a música triunfante. E aí, vou cortar um pedaço, ele diz o seguinte: muito do poder do nosso movimento pela liberdade nos Estados Unidos veio dessa música do jazz. Nos fortaleceu com seus doces ritmos quando a coragem começou a falhar. Ele nos acalmou com suas ricas harmonias quando os espíritos estavam em baixa. E agora o jazz é exportado para o mundo, pois na luta particular do negro na América, há algo semelhante à luta universal do homem moderno. Todo homem tem o blues, todo mundo anseia por significado, todo mundo precisa amar e ser amado, todo mundo precisa bater palmas e ser feliz, todo mundo anseia por fé. Na música, especialmente nesta categoria ampla chamada jazz, há um trampolim para todos eles. É uma beleza, né?
Maravilhoso.
É uma beleza.
Nelson, o nosso tempo está acabando, nós temos mais 3 ou 4 minutos, isso é uma tragédia, mas é inevitável. E daí o Jorge Carvalho deu uma sugestão que foi endossada aqui pela Andréia, pela Virgínia, de você passar uma playlist para a gente, que eu publico no blog da revista.
Tá.
E tento montar no Spotify. Eu não sei se eu vou saber, mas se a Andréia e a Virgínia estão apoiando a ideia, elas vão saber e resolvem esse problema. E Rei Alves Cunha pediu alguma dica de bibliografia sobre história do jazz tal. E a última observação, bom, o Gui Watanabe pediu justamente para referenciar as músicas, isso aí a gente tenta dar um jeito depois. Maroramos deu uma dica aqui de uma exposição sobre civil rights no Museu de Direitos Humanos de Atlanta. Não sei, imagino que hoje em dia seja possível visitar online, não é? Que dá vários exemplos de sit-in e fala sobre o caso das meninas de Birmingham. E então ia pedir para, já que a gente tem que encerrar mesmo em 2 minutos, para você fazer aí a conclusão e depois mandar essas dicas para a gente.
Claro. Então, em homenagem a esse motorista que foi assassinado em Minneapolis, o João Pedro, eu queria ler um poema que se chama Eu Sou Alguém, I Am Somebody, feito por um pastor de Atlanta, chamado George Holmes Borders, que vai ser lido pelo referendo Jesse Jackson no chamado Woodstock Negro. Depois eu passo umas dicas sobre isso, que vai acontecer no Coliseu de Los Angeles em 72, em homenagem a um motim urbano que aconteceu em 65 no distrito de Watts, do lado de Los Angeles, que abrigava um contingente de negros, né? População sobretudo negra. E é muito bonito. Ele diz assim: eu sou alguém, eu sou alguém, eu sou alguém, eu posso ser pobre, eu sou alguém, eu posso receber da Previdência Social, mas eu sou alguém, eu posso ser inexperiente, mas sou alguém. Eu sou alguém, eu sou negro, bonito e orgulhoso. Eu devo ser respeitado, eu devo ser protegido. Então, vai esse poema em homenagem a essa legião de, aqui no Brasil, né? Nós sabemos o que significa ser negro, jovem, é um risco muito grande. Que as autoridades, então, respeitem, né? E que essa moçada possa cada vez mais frequentar e se tornar nossos alunos, né, Júlio?
Exatamente, é isso aí. Exatamente. Nelson, dava para mais 2 horas, mas vai cair a conexão. Então, obrigado para todo mundo que assistiu. O Fábio Franzini acabou de dar um toque. Muito obrigado para todo mundo. Muito obrigado para você. Uma hora dessas a gente faz outra para continuar essa conversa. Lembro que semana que vem temos Ana Paula Tavares Magalhães falando de ética na pesquisa. E encerramos aqui para todo mundo agora desligar e ir ouvir música negra. É essa a ideia.
Isso aí.
Tá bom?
Maravilha, Júlio. Obrigadíssimo.
Obrigado, Nelson.
Boa noite. Obrigado a todos. Mundo.